o palácio. Por mil cambalhotas, murmurou o gigante amigo. Nós está mesmo no lugar certo. Olhe lá o palácio, mostrou Sofia. A cerca de 100 metros, podiam entrever através das árvores a forma maciça do palácio, cercado por grandes gramados bem aparados e canteiros de flores sem uma falha sequer. O tamanho da construção era revestida de pedra, espantou o BGA. Mas esse lugar aí deve ter no mínimo 100 quartos, disse ele. Ah, no mínimo, concordou Sofia. Então eu tá encalacrado de verdade verdadeira. Me diga, como é que eu vai achar o quarto certo onde a rainha tá dormindo? Vamos chegar mais perto e olhar melhor, disse Sofia. O BGA deslizou entre as árvores e de repente parou. A orelha onde Sofia estava alojada começou a mover-se. Ei, reclamou a menina. Você vai me derrubar. Shiu. Eu já tá ouvindo uma certa coisa. O BGA escondeu-se através de um arbusto e ficou esperando. A orelha virava de um lado para o outro. Sofia, então, agarrou-se com força para não cair. O BGA apontou para um espaço entre um dos arbustos e, bem ali, menos de 50 metros, ela viu um homem andando pelo gramado, segurando um cão de guarda. O BGA ficou imóvel, como uma rocha. Sofia fez a mesma coisa. O homem e o cachorro desapareceram. Dentro da escuridão. Você disse que os soldados não ficavam aqui nesse jardim de trás, murmurou o BGA. Não era um soldado, era uma espécie de vigia. Temos que tomar cuidado. Eu não tá assim tão preocupado, disse BGA. Essas orelhas que eu tenho servem para escutar até uma pessoa respirando lá dentro, do lado do dentro do palácio. Imagina no jardim. Quanto tempo falta para amanhecer? Perguntou Sofia. Quase nada, respondeu BGA. Agora tá na hora de trabalhar de verdade. Deslizou através das árvores e do vasto jardim, e novamente Sofia reparou como ele parecia misturar-se com as sombras. Onde quer que estivesse, seus pés não faziam barulho, mesmo quando ele caminhava no cascalho. De repente, estavam junto da parede do fundo do imenso palácio. A cabeça do BGA ficava na altura das janelas do segundo andar. E como Sofia continuava sentada em suas orelhas, podia ver mesmo que ele. Todas as janelas daquele andar estavam com as cortinas fechadas e não se via nenhuma luz. Podiam escutar ao longe um barulho de tráfego do Hyde Park. O BGA parou e aproximou-se à outra orelha para escutar de onde Sofia não estava sentada. Não, murmurou. O que você está tentando escutar? Perguntou Sofia. Eu tá tentando escutar respiração. Eu dá para saber se a voz de respiração é de um ser humano. Deslizou adiante. O corpo comprido e magro, vestido com um casacão preto colocado na parte do palácio, alcançou a janela seguinte. E escutou. Não, também não. E continuou a busca. Esse quarto está vazio, falou baixinho. Em cada janela que parava e escutava, mais cada vez balançava a cabeça e seguia adiante. Quando chegou na janela, ficava bem no centro do palácio, escutou com mais profundidade e continuou parado. Ahá! Aqui tem uma senhora dormindo. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Quem pode ser? O BGA pôs o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Esticou o braço e abriu um pouquinho as cortinas. A luz alaranjada da iluminação de Londres penetrou no quarto, fazendo brilhar as paredes. Era um quarto grande e muito bem arrumado. Um belo tapete, cadeiras douradas, uma penteadeira, uma cama. E deitada na cama, com a cabeça no travesseiro, estava uma mulher adormecida. Sofia surpreendeu-se olhando para um rosto que durante toda a sua vida vira em selos, moedas e fotos nos jornais. Durante alguns segundos ficou sem voz. — É ela? — perguntou o BGA. — Sim — respondeu a menina. O BGA não perdeu tempo. Primeiro, ergueu com todo cuidado a parte de baixo da janela. O BGA entendia muito de janelas. Tinha passado anos e anos abrindo milhares e milhares de janelas para colocar o sonho nos quartos das crianças. Algumas emperravam, outras rangiam ou estavam, como ele ficou satisfeito em dizer, fechadíssimas. A da rainha deslizava como uma seda. Ergueu, então, de cima para baixo, a janela e o sol podia entrar pelo peitoril. Em seguida, fechou as cortinas. Usando o polegar e o indicador, tirou a Sofia de dentro da orelha e colocou-a sentadinha no peitoral da janela, com as pernas penduradas para dentro do quarto. Mas por trás da cortina fechada, de modo que não pudesse ser vista no interior. Agora você tome todo o cuidado para ficar aí fora, murmurou. Você tem que segurar com muita força nas suas mãozinhas aí do lado de dentro da janela. E Sofia obedeceu. Era verão e a noite não estava fria, mas não podemos esquecer que Sofia estava vestida com sua camisola. Ela daria qualquer coisa por um roupão bem grosso, não só para aquecê-la, como para que a brancura da sua camisola não chamasse a atenção de quem estivesse no jardim. O BGA tirou o vidro do bolso do casaco e despejou um precioso sonho dentro da corneta. Depois, enfiou através das cortinas, lá para dentro do quarto, buscando o lugar onde sabia que a cama estaria. Encheu os pulmões de ar e soprou com tanta força e depois puxou a corneta sem fazer nenhum barulho. Tudo bem? Você tá aí sentada? Perguntou para Sofia. Tudo certo. Na verdade, a menina estava apavorada, mas não queria que ele percebesse. Olhou para baixo, por cima do ombro, e o chão parecia estar muito longe. Seria uma queda feia. Quanto tempo até o sonho começar? Às vezes demora uma hora, outras vezes menos tempo ou mais. Mas pode ter certeza que ele vai acabar achando onde ela está dormindo. Sofia não disse nada. Eu vou ficar esperando lá no jardim, disse o BGA. Quando você ficar querendo eu, é só chamar o meu nome, que eu venho correndo. Mas você vai me ouvir? Ai. Você está esquecendo que está comigo e que está esquecendo das minhas orelhas? Disse o BGA sorrindo. Até logo, disse Sofia bem baixinho. De repente, sem que ela pudesse perceber, o BGA inclinou-se para frente e beijou-a no rosto. Sofia teve vontade de chorar. Quando virou-se para vê-lo, ele havia desaparecido, simplesmente desvaneceu-se no jardim escuro.